Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo, nesta que é a edição número 70 do programa de desporto da Universitária. Vamos ter uma estreia, vamos falar de uma modalidade que ainda não abordamos, o xadrez, o quadrado mágico das 64 casas. O destaque desta edição é um clube fundado no ano letivo 2003-2004, na Didáxis Vale São Cosme, em Famalicão, e com o passar dos anos foi alargando horizontes e cimentando o seu papel no desporto distrital e, por que não dizê-lo, a nível nacional. O Clube de Xadrez A2D, Associação Académica da Didáxis, é o emblema em destaque nesta edição do Rumo Desportivo. Agradeço desde já as presenças dos jogadores Ivo Dias, Luís Romano e da jogadora Mariana Silva, além de Mário Oliveira, fundador e coordenador do projeto. A Associação Académica da Didáxis, e o Ivo Dias em particular, vem de uma vitória marcante. Ivo, sagraste campeão distrital individual a nível absoluto há cerca de duas semanas em Guimarães. Quão importante foi para ti alcançar esse título?
É muito importante porque foi pela primeira vez o meu título a nível distrital absoluto individual. As primeiras vitórias são sempre as que a gente recorda com mais carinho e é algo que vos pretendo repetir.
Mas era um título que ambicionava já há algum tempo.
Sim, nunca o consegui sequer lutar por ele por causa das datas competirem com outros eventos da minha vida, mas este ano deu-se a felicidade de poder pela primeira vez disputá-lo e consegui-lo.
Na última década, a Associação Académica da Didáxis tem dominado a nível distrital, em especial na vertente individual. O Bruno Gomes foi campeão 5 vezes, o João Romano 2 e o Luís Silva 1. No mês de setembro, na vertente coletiva A2D, conquistou a Supertaça da Associação de Xadrez do Distrito de Braga pela 10ª vez consecutiva. Luís Romano, bem-vindo ao Rumo Desportivo, és atualmente o capitão da equipa. Que marcas ficam deste trajeto da Didáxis no xadrez, que se tem cimentado cada vez mais neste desporto?
Boa tarde e obrigado pelo convite. Acho que tem corrido muito bem, nós temos tido bons resultados, acabámos, como disse, de ganhar a Supertaça. É uma competição que nós já tínhamos vindo a conquistar várias vezes, e isso mostra que nós, de facto, aqui em Braga temos um certo domínio, e depois os nossos objetivos passam também por lutar nas competições nacionais, onde nós estivemos inseridos na primeira divisão há pouco tempo. Infelizmente descemos de divisão, mas faremos tudo para voltar lá mais tarde.
E tens essa função atualmente de ser o capitão da equipa. Como é gerir também todas estas emoções? Há atletas mais jovens, outros mais velhos, naturalmente. Há aqui uma diferença ainda considerável, mas como é que tem sido para ti este desafio?
É muito fácil. Nós somos uma equipa muito unida, sempre tivemos essa vantagem. E portanto estamos sempre todos a lutar pelo mesmo. O papel do capitão não é um papel muito importante, é mais simbólico. Temos algumas funções durante o jogo, às vezes tomar algumas decisões estratégicas para a equipa, e de resto é só tentar manter o pessoal animado, motivado, mas isso não é muito difícil porque nós somos uma equipa jovem, somos uma equipa com muita vontade de ganhar e as coisas saem naturalmente.
E a nível individual, sei que tens a ambição de chegar a mestre nacional. O que é preciso fazer para chegar a um objetivo dessa dimensão?
Sim, mestre nacional é o primeiro título, digamos assim, que podemos atingir no xadrez. Nós temos a escala do elo. Neste momento o meu elo está a rondar os 2160. Eu, para chegar a mestre nacional, terei que chegar aos 2200 e manter essa pontuação durante algum tempo. É um objetivo algo difícil, dado que eu não tenho muito tempo para dedicar à modalidade, mas com o tempo, se tudo correr bem, se as coisas correrem bem, pode ser que um dia lá chegue, senão vou continuar a desfrutar da mesma forma.
Ivo, no teu caso, qual é que é o teu patamar nesta fase do xadrez, falando aqui destes títulos que são atribuídos dependendo do desempenho dos atletas?
O meu objetivo neste momento é chegar a Master Feed, que é o patamar a seguir e o primeiro patamar a nível internacional.
A seguir a Mestre Nacional.
A seguir a Mestre Nacional. E que é preciso ter a pontuação de 2300 e neste momento falta-me, em termos de live rating, falta-me cerca de 140 pontos, o que pretendo atingir, se não este ano, que é o grande objetivo, num futuro breve.
Já falámos daquilo que tem sido a prestação a nível distrital da Associação Académica da Didaxis, mas quando olhamos para o país todo, naturalmente que a competitividade é maior, mas isso não tem impedido a Didaxis de conquistar resultados importantes. A Mariana Silva, que está aqui connosco, já se sagrou campeã nacional no género feminino em 2019, nas vertentes rápidas e clássico, entre outros títulos e resultados positivos. Este ano, Mariana, ficaste no quarto lugar no nacional disputado em Évora. Tendo em conta o estatuto que tens na modalidade, estavas à espera de um resultado melhor ou sais satisfeita, tendo em conta também que foi um ano atípico para toda a gente?
Boa tarde, obrigada a Rumo pelo convite. Sem dúvida que, ou seja, não é uma questão de estatuto, não é por causa do meu estatuto ser ou deixar de ser de uma determinada forma que fico desiludida com o resultado, mas mais porque tenho a certeza que era capaz de ter feito melhor em muitas das partidas do Campeonato Nacional Feminino deste ano. Gostava de ter feito melhor, sem dúvida, mas também é... Não podemos dar excessiva importância, creio eu, na minha ótica, aos títulos nacionais, porque todos os anos podemos disputá-los e aquilo que eu quero, aquilo que me interessa no fundo é melhorar, continuar a desfrutar da modalidade e sentir que em cada torneio, seja ele um campeonato nacional ou distrital ou um torneio que eu decida jogar simplesmente por minha livre vontade, eu faço partidas mais interessantes e melhores do que as anteriores e fiquei, sem dúvida, um pouco desiludida, não pelo quarto lugar em si, não por ambicionar ser campeã nacional outra vez, mas mesmo porque senti que não estive ao meu melhor nível este ano.
Mas há aqui também outra experiência que tens tido recentemente e que certamente vais continuar a ter, que é representar Portugal, a seleção olímpica, como se designa, de Portugal. Como é que tem sido para ti essa experiência de estar a representar o teu país?
Acho que é uma experiência que é inigualável mesmo. São as duas Olimpíadas em que eu tive a felicidade de participar e de poder representar Portugal. Foram alguns dos momentos mais felizes da minha vida, não só pessoal, como da minha vida no xadrez. É uma grande realização para um jogador de xadrez poder estar a esse nível e ver os melhores, conhecer os melhores, acompanhar de tão perto o xadrez de topo e poder, claro, representar Portugal. Foram momentos muito bons e espero para o ano poder voltar a ingressar na equipa olímpica.
No último mês realizou-se também o Campeonato Nacional de Xadrez Absoluto, nas vertentes de semi-rápidas e rápidas. Em rápidas, a Didaxis ficou em 5º lugar. Este lugar, Luís Romano, serve também para mostrar aquele que é o estatuto da Didaxis a nível nacional?
Sim, penso que sim. Eu não estive presente nesse campeonato, mas foi sem dúvida um bom resultado. Qualquer equipa normalmente que levamos tem sempre uma boa prestação e é esse o nosso objetivo, é continuar a mostrar que a Didaxis está aqui para lutar por títulos nacionais.
Ivo, do ponto de vista individual, já fomos também falando daquilo que tem sido o teu percurso mais recente e não só, mas há aqui também uma vertente que é preciso ter em conta, a vertente coletiva. Como é que vais gerindo essas duas dimensões ao longo dos torneios?
Eu tenho os meus objetivos individuais e o que eu costumo fazer é juntar ambas as partes, juntar os meus objetivos individuais aos coletivos, que acho que é o que faz com que a nossa equipa tenha tão bons resultados ao longo destes anos, é a gente conseguir juntar tudo num só e é isso que vamos fazer daqui para a frente.
A nível nacional, a Didaxis conta já com títulos na Supertaça e na Taça de Portugal. É a altura de chamar esta emissão ao programa o coordenador do projeto e também fundador, Mário Oliveira. Como é que tem sido olhar para este projeto e perceber o patamar que atingiu, tendo em conta que a base é a escola?
Boa tarde a todos os ouvintes. e agradecer também o convite da RUM por nos dar esta oportunidade de divulgar o jogo das 64 casas e falar também da história do Clube Xadrez, a Associação Académica da Didaxis. Pronto, como já foi dito, o clube fundou-se em 2003-2004 num ambiente escolar, portanto, na Didaxis Val San Cosme. Depois soubemos também abraçar o projeto para fora das portas da escola e dessa maneira conseguimos agregar uma força maior e, portanto, tendo por base os mesmos objetivos iniciais, que era sempre apostar nos jovens valores da formação, soubemos construir uma equipa que ainda hoje esses valores perduram e são um reflexo do facto de estarmos aqui com atletas que nasceram nesse espírito e continuam a emanar esse mesmo espírito. Porque, como eles dizem muito bem, o que é importante é desfrutarem do jogo e depois os resultados vêm por acréscimo. Portanto, os resultados saem ou surgem naturalmente de nós estarmos bem connosco. E eu acho que o xadrez é um reflexo às vezes dos nossos atos, da nossa vida, do nosso cotidiano. E quando nós estamos bem a fazer algo que amamos, o reflexo acontece, como estamos aqui hoje aqui reunidos, a falar de conquistas passadas, mas sempre com os olhos no futuro.
Olhando para essa temporada inicial e comparando com a temporada 2021 que está agora a terminar, o que é que se pode dizer? Sentia que havia a possibilidade de chegar a um patamar destes?
É sempre muito difícil pensar em 2003-2004 que hoje íamos estar, por exemplo, aqui a falar de um clube que realmente soube atravessar não só as fronteiras da escola, mas do próprio distrito e até mesmo do país, porque já temos uma projeção como exemplo do projeto em que a formação de jovens valores é algo que escasseia muito também no xadrez. E acho que é importante passar esse exemplo. Alguns clubes também em Portugal já começam também a seguir essas pisadas e eu acho que só assim é que nós conseguimos ter um projeto sustentável que possa ter a noção que 20 anos de existência ou ainda mais anos de existência continuarão se nós continuarmos a emanar estes valores, independentemente de quem conduz o projeto e de quem coordena o projeto. Acho que o mais importante é os valores da formação continuarem, manterem-se e depois saberem adaptar-se à realidade é que vamos vivendo, porque, como eu disse inicialmente, o projeto começou na escola, era um projeto escolar, depois soube também adaptar-se e abraçar o projeto do Xadrez Federado e aos poucos, de uma forma consistente, fomos conquistando um domínio a nível distrital e também a nível nacional, tanto no xadrez jovem como também no xadrez sénior. Pronto, porque é algo que nos deixa muito orgulhosos termos uma equipa de formação que conseguiu em 2017 conquistar a Taça Portugal de xadrez e depois, passado poucos meses, conquistar a Supertaça Nacional de xadrez. Portanto, é algo que foi estratosférico e não soubemos parar, soubemos ser consistentes e dar seguimento a esse projeto vitorioso com os jogadores sempre da prata da casa a darem mais e melhor e, como eles disseram muito bem, a desfrutarem do jogo, que é o mais importante.
Um dos elementos da prata da casa é o Ivo Dias. Ivo, já estás no clube há bastantes anos. Como é que tem sido para ti também ver esta evolução? Sentes que a modalidade a nível distrital e a nível nacional tem acompanhado aquilo que tem sido o crescimento específico da Didaxis?
Eu acho que o xadrez em Portugal tem um crescimento diferente dos outros países. E nós no nosso clube, com o nosso projeto, desde que somos uma família muito unida, ambicionamos a mais e tivemos conquistas que hoje em dia faz com que o xadrez a nível nacional tente andar ao nosso ritmo e tentar ter as nossas conquistas. E acho que nós fizemos com que o xadrez a nível nacional queira mais.
Mariana, a tua irmã, Inês Silva, de resto que é 2 anos mais nova que tu, também já foi campeã nacional feminina de xadrez, na vertente semi-rápidas. Como é que se sentem ao serem duas irmãs com tanto destaque na modalidade?
Ela também já foi campeã de clássicas, não só de semirápidas. Foi até, penso eu, se não estou em erro, a campeã nacional absoluta feminina mais jovem de sempre. É ótimo, eu costumo dizer que eu vivi durante muito tempo numa casa onde se respirava xadrez, porque o meu pai ensinou-me, a mim e a Inês, a minha irmã mais nova, a jogarmos xadrez, e durante muito tempo nós íamos juntos em família a muitos torneios, debatíamos xadrez ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar, e era muito bom poder ter a companhia de pessoas que percebiam um pouco este amor pela modalidade, como aliás eu tenho agora, porque estou a viver com o meu namorado, o Simão, e é exatamente a mesma coisa, porque também é um apaixonado pela modalidade e também partilhamos muito sobre xadrez juntos constantemente. No caso da Inês e de mim, foi sempre ótimo, até porque ela me acompanhou nas duas experiências olímpicas que tive, e é bom, é muito gratificante poder fazer aquilo de que gostamos ao lado das pessoas de quem gostamos.
E quando chega a hora de se enfrentarem, com que sentimento é que entras para uma partida dessa dimensão?
É sempre péssimo. É sempre a desejar que pudéssemos.
É mais fácil tê-la ao teu lado?
Sempre muito mais fácil ao meu lado, sem dúvida nenhuma. Mas são coisas que acontecem, que tentamos encarar com algum humor, com naturalidade, porque é quase impossível evitar em determinadas situações.
Licenciaste-te em Línguas Aplicadas na Universidade de Minho, academia que representaste, conquistando títulos nacionais universitários, e foste também treinadora e responsável pelo projeto na Universidade de Minho. Como é que surgiu essa responsabilidade e que ilações tiras dessa experiência?
Foi sem dúvida uma experiência muito gratificante. Nunca tinha dado treinos de xadrez durante tanto tempo como fiz na Universidade do Minho. Se eu não estou em erro, a oportunidade surgiu porque anteriormente era o Luís Silva que estava encarregado de, também nosso colega de clube, que estava encarregado
de representar.
Sim, exato, ele era
coordenar,
exato, era coordenador da secção. Passado algum tempo, a início do meu segundo ano de licenciatura, fomos representar a Universidade do Minho no Campeonato Europeu em Málaga, e a partir daí surgiu, por impossibilidade do Luís e mais disponibilidade da minha parte, surgiu a possibilidade de ficar à frente da secção, e foi ótimo. Acho que conseguimos dinamizar, ter equipas, às vezes até duas equipas em alguns dos campeonatos nacionais, conquistar algumas medalhas coletivas e individuais, e só tenho boas recordações desses tempos.
O Mário Oliveira também esteve, eu diria, na gênese do projeto do xadrez na Universidade de Minho, quando tirou o curso de matemática. Como é que foi, na altura, agarrar num projeto desta dimensão, ainda antes de fundar a Didaxis, ou o clube da Didaxis?
Sim. Eu não sei se eles sabem, mas eu fui eu que fundei a secção de xadrez da Universidade de Minho, portanto, em 1997, 98. Portanto, na altura desafiei o Pedro Dias, portanto, que agora é dirigente máximo do futsal nacional, e na altura ele era
vice-presidente da Federação.
E vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e na altura foi um desafio que eu lancei também ao professor Fernando Parente, lancei-lhes esse desafio, e portanto eles abraçaram também esse desafio. Fomos na altura comprar tabuleiros e relógios xadrez a Barcelos, que era onde estava sediada a Associação de Xadrez do Distrito de Braga. Portanto, é mais uma história bonita, pronto, de amizade e de companheirismo. E os primeiros tabuleiros, portanto, foram adquiridos, começámos a desenvolver a modalidade e tivemos também a possibilidade de participar num Campeonato Nacional Universitário que se realizou na Universidade do Minho. E foi o ponto de partida, foi um excelente ponto de partida para a dinamização da secção. E pronto, depois a primeira medalha que foi ganha também foi por mim, fui vice-campeão nacional universitário, e depois disso outro colega do clube chegou a ir ao Mundial Universitário à Mongólia, que é o Manuel Fernandes, que também faz parte da família do nosso clube. E depois, de ano para ano, vários atletas estão ligados à Associação do Distrito de Braga participaram nesse projeto, e também acho que foi um polo dinamizador para que o xadrez no distrito crescesse tanto a nível jovem como depois dando continuidade, porque muitos adolescentes acabavam de jogar xadrez e não havia às vezes o melhor seguimento de sequência para continuar a jogar a modalidade. E a Universidade do Minho sobre ter essa visão e depois também dar continuidade de ano para ano ao projeto. Então, depois, quando acabei o curso, tive depois a possibilidade de desenvolver um projeto escolar, como já foi falado, e o resto é história, não é? Que estamos aqui hoje a falar de conquistas, tanto a nível distrital como a nível nacional, que nos enchem de orgulho.
Em relação a esta situação que Mário Oliveira falou, tocou ao de leve, a questão de muitas vezes não haver seguimento no desporto em geral, depois do ensino secundário, ensino profissional, até nessa transição para o ensino superior. Luís Romano, consideras que é mais difícil captar jovens, daquilo que tem sido a tua experiência, para a modalidade ou mantê-los a partir da maioridade, vá lá? Pergunto isto porque chega uma altura da vida em que pode ser, lá está, complicado gerir a vida académica e desportivo. Isto acontece, de resto, em todas as modalidades amadoras.
Sim, talvez não seja a melhor pessoa para responder, no sentido de captar jovens, que isso aqui é a especialidade do Mário, que está sempre ali na Didáxis a puxar os cordelinhos, a tentar trazer sempre mais pessoas para o nosso clube. Aquilo que eu sinto, claro, visto de outra perspectiva, é que talvez seja até mais fácil normalmente captar os jogadores quando são mais novos, quando ainda estão na escola. E depois, normalmente, com a idade normal, é que as pessoas tenham outros interesses, tenham outras obrigações. Eu falo por experiência, eu comecei a jogar xadrez já relativamente tarde, por volta dos 15 anos. Tinha muito tempo para estudar e evoluí bastante, mas depois, quando chegou à universidade, tive menos tempo, foi mais difícil, e depois, começando a trabalhar, torna-se ainda mais difícil. E nós vemos às vezes casos, nós temos no nosso clube o Luís Silva e o Bruno Gomes, são jogadores muito fortes, que hoje não estão completamente afastados, mas não estão tão ativos, porque também têm outras preocupações. Eu, felizmente, tenho tido, também já estive há algum tempo afastado, agora tenho tido algum tempo para treinar, jogar, mas sempre achei que não tenho a mesma disponibilidade que tinha talvez há 10 anos atrás.
Mário Oliveira, como coordenador, tem que estar atento desde a base até ao topo, se assim podemos dizer, o topo hierárquico do clube. Portanto, há aqui também esta missão complicada de manter os atletas quando chega uma altura em que a vida académica ou a vida profissional acaba por falar mais alto.
Pronto, nós temos tido a felicidade de, realmente, quando alguns atletas não estão tão disponíveis para dar o seu contributo, outros atletas conseguem, neste caso estou a falar da equipa A, que são a nossa bandeira, conseguem dar o seu contributo e mesmo assim manter os níveis elevados a que estamos habituados no que diz respeito à representatividade que o clube tem no panorama distrital e nacional, o que nos deixa a todos muito orgulhosos. Portanto, o Ivo já falou sobre isso, somos uma família e dentro da nossa união, da nossa capacidade de nos sabermos ouvir e escutar, nós conseguimos ter esse espírito de missão em que conseguimos elevar, por cada época que passa, a fasquia um bocadinho mais elevada. Por exemplo, o Luís Romano falou que este ano deixamos divisão, pronto, e estou certo que vamos abraçar o desafio de tentar regressar à elite nacional o mais cedo possível. Falando sobre a base do clube, portanto, a base do clube tem como alimento, como sustento, a formação de jovens valores, tanto no Colégio do Ave, em Guimarães, como na Didáxis Ribadavia. Sem esquecer também alguns jovens atletas que procuram desenvolver-se e evoluir no clube, e para isso nós também estamos de portas abertas à sexta à noite, organizamos-nos uma vez por mês, e depois também temos os torneios online, e fruto também desse trabalho de o clube se abrir para fora da escola, temos agora o João Pedro Afonso, que é um atleta sub-14, que se sagrou há pouco vice-campeão nacional sub-14, na vertente de lentas, e vai jogar o Europeu de Xadrez já amanhã, o Europeu de Xadrez Híbrido, vai ser no Colégio Fanó no Porto, e também nos deixa a todos muito orgulhosos e crentes que vamos ter sempre esta esperança e este alimento contínuo de jovens valores poderem abraçar o projeto da Equipa A. Já o tivemos também com o José Sereno Santos, que é um atleta da Equipa A que agora ingressou no ensino superior, mas que durante do 10º ao 12º ano de escolaridade teve também no projeto da Equipa A, era o elemento mais jovem da Equipa A e também soube dar o seu contributo decisivo, muitas vezes, nas conquistas também que o clube teve na sua representatividade. E é importante abrirmos este ciclo, ou seja, abrirmos estas janelas para que realmente um atleta, quando entre num clube, neste caso de xadrez, ele consiga ter os olhos colocados na visão máxima, que é, eu um dia posso fazer parte desta elite, ou seja, posso jogar com eles, pois o xadrez também tem essa grande virtude, que também já foi falada de uma forma inconsciente por todos eles, pelo Ivo, pelo Luís e pela Mariana, que é a intergeneracionalidade que o xadrez tem. A Mariana falou da família, portanto, muito importante as raízes que a família pode transmitir, tanto na aprendizagem como na continuidade.
O caso da Mariana, sim, da família, é um exemplo raro em Portugal, em termos de xadrez?
Não é um exemplo raro, mas em termos de sucesso, sem dúvida que os pais estão de parabéns, elas também estão de parabéns, porque senão não tinham realmente o percurso e a história ímpar que as caracteriza e que as tanto faz serem reconhecidas a nível nacional. E, portanto, é muito orgulho nós podermos também poder contar com o contributo das irmãs Mariana e Inês Silva, mas também o próprio pai também já fez parte também do projeto e também já teve tem o nome dele escrito também em algumas páginas bonitas da nossa história, nomeadamente na presença da primeira Final Four de xadrez, que foi até realizada em Vila Nova Famalicão, e até foi uma oportunidade para inaugurar a Casa de Território em Vila Nova Famalicão, no Parque da Cidade. Mas é essa realmente são essas características únicas que o xadrez transmite, portanto, a intergeracionalidade em que, por exemplo, uma criança de 8 anos pode estar de uma forma salutar a competir uma partida com uma pessoa mais experiente, sem que por isso haja um resultado inesperado. Pode haver um resultado...
Perde-se a vergonha.
Pronto, eu acho que isso é uma característica única. Portanto, pode que, nos tempos que correm, de inquietude, de decisões e indecisões muito rápidas, instantâneas, o xadrez tem esta proximidade em que pode realmente voltar a gerir emoções e afetos entre as famílias e entre gerações mais velhas e mais novas. E sem dúvida que é algo que nós também tentamos valorizar, por exemplo, no nosso projeto e fazer também eco disso. Portanto, a família, os jogadores, a direção do clube são três vetores que se unem num só para dar a força e a consistência que nós temos tido desde 2003-2004.
Nesta altura, para se ter uma noção, quantos atletas é que integram o clube de xadrez da Didaxis?
Pronto, a época desportiva está a acabar. A época distrital acabou agora no passado sábado com a vitória contundente do Ivo Dias, como ele disse. Com 23 anos, ter o primeiro título distrital é algo que realmente deve o deixar muito orgulhoso. A nós deixa-nos muito orgulhosos, porque realmente é um título máximo, e se nós tivermos as maiores referências distritais a jogarem o xadrez local, nós podemos ambicionar também a ter jogadores, independentemente do clube que representam. Mas eu acho que é importante, nos tempos que passamos da pandemia, realmente voltarmos a acreditar e a tentar que os laços de afeto e de competição têm que estar mais vincados junto das pessoas, e neste caso estamos a falar do distrito, e essa também é uma das razões que, se a competitividade aumentar no distrito, seja no xadrez ou em outra qualquer modalidade, nós também nos podemos projetar com outra força para fora de portas, a nível nacional. E depois temos também a fechar a época nacional no final do mês de outubro com o Campeonato Nacional de Jovens de Semirrápidas Individual e coletivo, que vai ser depois acabar o Europeu de Jovens de Xadrez, e portanto temos a ambição máxima também de conquistar, tanto a nível nacional, um título absoluto ou uma boa representação a nível absoluto, porque é também importante referir, quando temos projetos de xadrez formativo, criar uma geração como esta e formar uma geração como esta são ciclos que, para serem definidos, delineados e geridos, não é fácil. Isso também foi elencado aqui nesta entrevista, mas como se pode ver e crer, o xadrez atravessa gerações. E o que é facto é que eles, por exemplo, estão aqui o Ivo, o Luís e a Mariana, jogavam desde a realidade, mas continuam a desfrutar do jogo, como eles dizem. E o que acho que é muito importante é isso, é que nós não percamos o amor à modalidade. E quando nós jogamos por bem, os resultados conseguem nos superar e muito aquém daquilo que nós às vezes podíamos supor. E acho que também é um dos valores e da força que esta equipa, a equipa A do Clube Xadrez A2D, emana e também transmite como modelo para as jovens gerações, tanto do clube, mas como também disse o Ivo, como exemplo até para outros atletas de outros clubes.
E nesta altura, tendo em conta também a intergeracionalidade que se falava, qual é o atleta mais novo e o atleta mais velho? E pergunto também quantos atletas no total é que fazem parte da Didaxis, do clube?
Pronto, nós temos também, temos tido a vamos dizer assim, o orgulho de os atletas mais novos que têm sido campeões distritais em Braga são atletas que têm sido formados no clube. Portanto, foi um projeto que se iniciou há 4, 5 anos através das aulas que foram ministradas no Colégio do Ave e tivemos muito sucesso. E daí também soubemos beber, nomeadamente na formação da equipa C e da equipa B, em que alguns atletas têm dado passos seguros para que possam entrar na família do Clube Xadrez A2D com níveis de competitividade mais elevados. É um processo moroso, mas é um processo que, com paciência, que também é uma virtude que o xadrez transmite nos atletas, temos conseguido dar passos seguros e vamos também ter essa crença que vamos ter uma equipa mais capaz nos próximos anos. Porque já alguns atletas que foram formados nessa fornada de há 5, 6 anos estão agora a dar os primeiros passos na equipa B. E, portanto, eles também é fazê-los acreditar, com os convívios depois também que nós temos, tanto presenciais como online, que eles um dia podem abraçar o projeto de equipado como Clube Xadrez A2D.
Mariana, numa altura em que há tanta oferta a nível digital, como é que se convence um jovem atleta também a entrar no xadrez, que é um desporto com especificidades muito diferentes em comparação com outros desportos mais mediáticos, vá lá, como é que se faz esse trabalho?
Bem, eu não sei se eu sou a pessoa mais adequada para falar sobre isso, mas acho que convencer é um pouco difícil. Aquilo que podemos tentar fazer é mostrar à pessoa em questão porque é que nós somos todos malucos pelo xadrez, e se a pessoa compreender e de facto desenvolver algum gosto, não é preciso convencer. Hoje em dia o xadrez, com a pandemia, paradoxalmente teve um grande impulso em popularidade, não só por causa do desenvolvimento do xadrez online, de muita gente ter passado a ver o xadrez como um desporto moderno que tem outras dimensões além do xadrez presencial no tabuleiro, e também devido à série da Netflix, Queen's Gambit, que puxou muita atenção para o xadrez, e hoje em dia sinto que é mais fácil, sinto que há mais pessoas que veem o xadrez como uma coisa apelativa e não como aquela coisa tradicional que não puxava interesse às pessoas e que sentiam que era talvez para uma faixa etária ou para um grupo da população que não era o dos jovens. Mas tal como eu disse, eu acho que não há não se pode convencer alguém. Acho que a pessoa vê, se realmente se sentir identificado com o xadrez, vai gostar e nunca vai perder esse amor pela modalidade.
Estamos a chegar ao final desta edição do Rumo Desportivo. Estamos a falar do Clube de Xadrez da Associação Académica da Didaxis. Há aqui também uma dimensão que ainda não falamos, o Torneio Internacional de Xadrez de Famalicão. Mário Oliveira, a organização de um evento desta envergadura, que é um exemplo a nível nacional, é também uma forma de atrair e de dar a conhecer a modalidade.
Sim, sem dúvida, também foi um desafio que nós soubemos também abraçar a partir da Federação Portuguesa de Xadrez e a partir também do convite e apoio contínuos da Câmara Municipal de Vila Nova Famalicão, e de ano para ano, passo a passo, conseguimos sustentar o projeto e a marca Torneio Internacional de Sá de Famalicão, e neste momento, depois do sucesso que foi em tempos de pandemia, a realização no Pavilhão Municipal das Lameiras, portanto num contexto diferente, porque o torneio era sempre realizado na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, portanto o contexto mudou, e soubermos também ser resilientes, soubermos superar-nos, e isso foi algo que nos deixou também muito orgulhosos, e estamos agora preparados para que o torneio avance para um patamar maior, e com o apoio de sempre das forças vivas da cidade, nomeadamente o município e o Clube de Xadrez, a Associação Académica da Didactes, portanto o Clube A2D, temos o apoio da Federação Portuguesa de Xadrez e também da Associação Xadrez de Braga. Vamos tentar manter esses apoios, como tem sido a panágio nas últimas 8 edições, e sonhar com o patamar do prize money de 4 mil euros. Portanto, o prize money tem aumentado substancialmente de ano para ano.
Atualmente, qual é o valor?
Atualmente o prize money está em 3.300 euros. Vamos tentar subir o patamar para 4 mil euros e assim também elevar o torneio para outra categoria. E eu acho que criámos os alicerces nos últimos anos, nas últimas épocas, e para sustentar essa visão. E já demos provas com a nossa capacidade de organização, com a nossa resiliência, que somos capazes, e temos o sonho, posso dizê-lo em primeira mão, é um sonho de realizar o Torneio Internacional Cidade de Famalicão na sede do Clube Xadrez A2D, portanto no pavilhão, que agora é o pavilhão municipal de Val San Cosme. Gostaríamos muito de realizar lá o torneio.
Ou está a decorrer a vacinação no concelho?
Sim, neste momento, pronto, acreditamos que será possível, porque nós temos lá a sede do nosso clube. Portanto, era um sonho.
E foi onde tudo nasceu também.
E foi onde o projeto nasceu. Portanto, era um sonho tornado realidade, porque nós, neste momento, a Câmara Municipal de Vila Nova Famalicão tem uma série de valências no CIES, que é agora assim que se designa a sede, onde está instalada a sede do nosso clube, a nossa sala de competição, a nossa sala de jogos, e esperamos concretizar essa ideia e vamos, claro, desafiar o Pelouro do Desporto.
Já na próxima edição?
Sim, já vamos tentar desafiar o Pelouro do Desporto.
Está
prevista
para que altura do ano?
Está previsto, lá está, temos também esse cerne, esse foco na última semana de julho, em que nós organizamos sempre o torneio, portanto esse tem sido sempre o foco na organização desta competição. É um local que, para além de, foi onde começou o sonho, portanto foi onde começou tudo, realizar lá o torneio, também em termos de localização, também é uma localização que eu acho que é muito aprazível, no sentido que está muito perto de Braga, está muito perto de Famalicão, portanto está em Famalicão Centro, e também da cidade de Guimarães, e tem acessos também, como tu sabes, não é? Únicos, a autoestrada muito perto, e são condições ímpares, porque temos também o apoio também da cantina, e também as valências todas em termos do espaço. Acho que era laranja sobre azul.
Quando falamos de um torneio internacional, neste caso, podemos colocá-lo em que patamar, olhando para os outros torneios internacionais que existem?
Se nós realmente conseguimos atingir essa fasquia, como eu disse, nós realmente podemos sonhar em ter um dos melhores e maiores torneios realizados em Portugal. Podemos ter as condições, como foi recentemente organizado o torneio, o Guimarães Chess Open, em que contou com mais de 300 participantes, e sem dúvida foi uma organização ímpar em termos de pandemia, em que estão de parabéns a capacidade de organização dos clubes guimaranenses, e eu acho que nós também podemos estar agora com a aprendizagem que temos também dos últimos anos, de poder sonhar com um torneio de uma maior dimensão.
Maria Oliveira, muito obrigado pela participação no Rumo Desportivo. Agradeço também as presenças da Mariana Silva, do Ivo Dias e do Luís Romano. Hoje, em destaque, esteve o Clube de Xadrez A2D, Associação Académica da Didactes. Nós voltamos na próxima semana para continuar a falar do fenómeno desportivo na região do Minho. Até lá.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.